Bem, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Eu quero lhes falar hoje sobre a aventura que é seguir a Jesus. Aventura. É para gente que tem coração forte mesmo, assim. Para gente humilde também. Mas para gente corajosa também. Estou em Lucas capítulo 9. O Evangelho de Lucas, o capítulo 9. Queria convidar você a orar comigo. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. Pedimos-te que pelo teu Espírito Santo ela seja semeada no mais profundo do nosso ser. E a tua palavra conduza a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de viver. Pedimos-te assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu estou em Lucas 9, 49. Lucas 9, 49. João disse a Jesus assim: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Não impeçam, disse Jesus, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Essa mania, né, dos discípulos de Jesus, dizendo, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e tentamos impedi-lo, porque não era um dos nossos. E é impressionante como o seguimento de Jesus é uma aventura, porque seguir a Jesus é caminhar sem chão. Seguir a Jesus é caminhar sem chão, porque ele vive tirando o nosso chão. Na verdade, ele tira o nosso chão, tira o corrimão, tira o galho onde a gente se pendura. Jesus, com a sua conduta, com a sua fala, com a sua postura, cada gesto, cada passo de Jesus é uma desconstrução. Cada coisa que Jesus faz, ele nos deixa surpresos, ele nos deixa confusos, ele nos deixa vulneráveis, porque ele vai tirando as nossas certezas, vai roubando os nossos controles, ele vai questionando e colocando em suspenso as nossas garantias. Então, Jesus nos deixa sempre flutuando, assim. A gente vai andando com ele, achando que está pisando, que a gente sabe para onde está indo, sabe para onde ele está indo, sabe o que ele pensa, sabe o que ele quer, sabe o que ele vai fazer. A gente antecipa respostas de Jesus e ele sempre surpreende. A sensação, quando a gente lê os evangelhos e vê que os discípulos estão andando com Jesus, mesmo os mais chegados, como no caso era João, João era do círculo mais íntimo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, ele tinha 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. E dos 3 mais próximos, João era o mais próximo, era o mais chegado. Então, mesmo o discípulo mais íntimo de Jesus, ele comete um ato em nome de Jesus e Jesus o desautoriza. Jesus o repreende, Jesus o corrige. É como se Jesus dissesse, você não entendeu nada. Você tá proibindo uma coisa que eu permito, ou você está permitindo uma coisa que eu proíbo. Porque Jesus é assim, a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Então, por isso a gente tem que andar com Jesus com muita atenção, com muito discernimento, com muita humildade. Errei de novo. Errei de novo. Errei de novo. E tem que ter coragem para andar nesse caminho de vulnerabilidade, onde a gente só tem ele. Olhe para ele e vai com ele. E você imagina para onde ele vai, mas ele não vai. Você antecipa. Então, Jesus está sempre surpreendendo. Então, pegue, por exemplo, Jesus, ele questiona o senso comum da interpretação dos mandamentos de Deus que trazem para nós a nossa autopercepção e o nosso conceito de justiça própria. O que eu quero dizer com isso? É que na caminhada do povo de Israel, os mandamentos eram muito claros. Não toque nisso. Não coma isso. Não toque nessa pessoa. Não vá nesse lugar. Adore a Deus dessa maneira, desse jeito. E os códigos morais eram também muito claros. O decálogo é claríssimo. Não mate, não roube, não minta. Honra pai e mãe, é tudo muito claro. Então, as pessoas estão andando nas suas certezas. Tanto é que estão andando nas suas certezas que aquele fariseu, um homem religioso, digamos assim, um fundamentalista, um ortodoxo, conservador e zeloso da sua experiência religiosa, ele acha que ele está bem. Graças te dou, porque eu não sou como os demais. Então, quando ele se avalia moralmente, à luz da tábua de mandamentos da sua religião, ele se percebe como um homem do bem. Mas então vem Jesus e diz: parou, não é assim. Você aí que diz que não matou, se o ódio circula dentro de você, você é um assassino. Você aí que diz que nunca foi para a cama com outra pessoa, senão o seu cônjuge, se a lascívia está na corrente sanguínea que perpassa o seu corpo, você é um adúltero, é uma adúltera. Você que acha que é fiel a Deus e temente a Deus, porque você consagra os seus bens a Deus, mas você está em rixa com o seu irmão, com o seu próximo, você deveria ser lançado no inferno. Então é melhor você se reconciliar com seu irmão antes do juiz aparecer na sua frente. Então, mesmo as pessoas que têm uma sensação de que elas são do bem, Jesus olha para elas com uma conotação que elas percebem imediatamente, uma conotação de olhar que elas percebem imediatamente que estão sub judice. Ele coloca um ponto de interrogação, um se. E quando as pessoas continuam trocando olhares com Jesus e se deixam penetrar, invadir pelos olhares de Jesus, elas vão se dando conta de que não apenas elas estão sub judice, mas na verdade elas estão condenadas. Porque diante do Deus Pai Santo, 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 não há bom, não há ninguém bom. Ninguém do bem. Nós estamos nivelados por baixo. Quando nós nos comparamos uns com os outros, vamos ganhando noção de que somos melhores e vamos estabelecendo a hierarquia moral de quem é melhor e quem é pior. Mas quando estamos diante de Deus, não há ninguém que possa dizer de si mesmo: eu sou bom, eu sou do bem. Jesus tira o tapete dos nossos códigos morais e nos deixa vulneráveis. Então, o que é mesmo andar em justiça? O que é mesmo fazer a vontade de Deus? Mas Jesus vai mais longe. Ele, por exemplo, questiona e coloca sub judice as instituições fundamentais do ordenamento social: família, Estado e religião. Jesus, quando olha para essas três instâncias, ele diz: perigo, não confie nelas. Aquele homem se aproxima de Jesus e diz: eu vou te seguir. E Jesus diz assim: não, você não vai me seguir porque o seu coração está aí com o seu pai. Você não vai deixar o seu pai para me seguir. Não, é verdade, o meu pai morreu, deixa pelo menos eu sepultar o meu pai. Aí Jesus diz assim: deixe que os mortos sepultem os mortos, você me segue. Deixar pai e mãe, aborrecer pai e mãe para seguir a Jesus. Os discípulos deixaram suas famílias e foram atrás de Jesus. E a mãe de Jesus chega num lugar onde ele está e a multidão o cerca. A mãe de Jesus dá uma carteirada materna e fala assim: fala para ele que é a mãe dele que está aqui. E Jesus manda um recado de volta dizendo: olha, a minha família é composta por todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Eu não respeito essa hierarquização social, esse construto papai, mamãe, filhinho, filhinha. É de outra ordem a relação com Jesus. E quando ele aparece diante dos seus, ele se estabelece como aquele único a quem devemos devoção. E a nossa devoção não é mais a partir dos nossos vínculos sanguíneos. Eu não estou vinculado em primeiro lugar, ou na minha construção identitária mais profunda, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos. Não, eu estou com Jesus. Não são as pessoas que são sangue do meu sangue. Jesus está dizendo: não, os seus vínculos não estão sustentados naqueles que são sangue do seu sangue. A sua identidade está sustentada no meu sangue. Então é primeiro eu, depois o resto. E você aborrece a sua família. E aborrecer a família não é você dar as costas para a sua família, ficar de frente para Jesus e a sua família lá atrás. Não, é você continua de frente para a sua família. Para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Você é uma só carne com o seu marido, com a sua mulher. Você continua de frente. Mas Jesus se interpõe. E você não tem mais relações imediatas com a sua família. Porque agora a sua relação imediata é com Jesus. E você só chega na sua família através de Jesus. E a sua família só chega em você através de Jesus. É Ele. E nele. E por Ele. E para Ele. Então aquilo que é o nosso berço e o nosso chão, que é o nosso colo familiar, Jesus diz: não é isso, é comigo, é em mim, sou eu. O que nos constitui e que dá ordem para a sociedade, o Estado, e as pessoas dizem: eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom cidadão, sou um cidadão do bem. Jesus diz: cidadão? Você está se regulando pela sua cidadania, pelas regras e pelos condicionamentos estruturados pelo império? É isso? Não é, o imperador caiu. O seu rei é um paspalho. O seu governador é uma raposa, é um idiota. E Jesus deixa claro: não é porque você é o presidente que eu vou me submeter a você. Não é porque você é o governador que eu vou me submeter a você. Não é porque você é o prefeito que eu vou me submeter a você. Porque você não teria autoridade nenhuma se do meu pai ela não viesse. E enquanto você caminha em consonância, em coerência com o meu pai que te delegou a autoridade, que é dele, eu estou contigo. Mas na hora em que você sacrifica o coração do meu pai e usurpa uma autoridade que não é sua, eu estou contra você. Então, quando a gente olha assim, eu ando na lei. Que lei? Que lei? Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é moral é legal. Nem tudo que é justo está na lei. Às vezes, inclusive, para fazer justiça, a gente tem que descumprir a lei. Tem que desobedecer o Estado. Tem que se insurgir contra a ordem estabelecida pelo Estado. E Jesus deixa isso muito claro. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. De pessoas que não obedeceram aos imperadores, não obedeceram às autoridades constituídas, porque sabiam que estavam constituídas por Deus, e se submetiam a Deus, e não raras vezes a submissão a Deus implica a rebelião contra a autoridade que usurpou a autoridade de Deus. O templo, os líderes religiosos, Jesus diz, é tudo raça de víboras, é tudo sepulcro caiado, isso aí não presta, esse pessoal não presta, não vale o prato que come. Você vai obedecer sacerdote, bispo, pastor, apóstolo, cuidado, esse pessoal vive disso. E Jesus questiona os doutores da lei, questiona os sacerdotes, não dá a mínima, não tem o menor respeito pelo sumo sacerdote. Porque religião para ele é um código de rituais que podem ser avaliados pelos olhos humanos, mas ele sabe que Deus vê o coração, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E aí fica bastante complicado. Porque a senhora viúva que deu uma moeda, deu mais do que quem deu 1 milhão. Mas como é que pode? É, porque os critérios de Deus, as medidas de Deus, a maneira que Deus avalia, é completamente diferente das nossas maneiras. Então, o que Jesus faz o tempo todo é tirar a nossa certeza, a nossa segurança da ordem objetiva e jogar para uma subjetividade que nem mesmo nós damos conta. Nós não sabemos o que nos habita direito, os caminhos e descaminhos da nossa alma. As fronteiras do reino de Deus não são claras para nós mais. E somente Deus, que é o justo juiz, somente Deus que julga com perfeição, é que é capaz de discernir e separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Porque os nossos critérios, eles foram totalmente ultrapassados pelo advento Cristo. A nossa objetividade para o julgamento foi atropelada pela graça de Deus. E a maneira como nós enxergamos o mundo caducou quando Jesus apareceu. É por isso que João diz assim, olha, existiam ali, tem uns caras expulsando o demônio em teu nome, mas nós tentamos impedir porque eles não eram dos nossos. Oi, nossos quem? Quem são os nós que julgam o que é nosso? João, você está usurpando de Deus aquilo que é só de Deus. Como é que você se atreve a dizer quem é dos nossos e quem não é dos nossos? Nossos quem? Os teus? Você está falando dos que são do meu pai? Você está falando dos que são meus ou você está falando dos que são seus? Nossos quem? Que papo é esse de você estabelecer a fronteira e dizer quem está dentro e quem está fora? É você agora o soberano? É você agora o legislador? É você agora o juiz? De onde você tirou isso? E com que critérios você definiu suas fronteiras? O que foi que você enxergou, como você avaliou para dizer esse sim, esse não, esse sim, esse não? Porque você já viu que aqueles que todo mundo diz sim, eu digo não. E aqueles para quem todo mundo diz não, eu digo sim. Os jantares que eu frequento são bem diferentes dos jantares que parece que você gostaria de frequentar. Os ambientes onde eu me sinto à vontade são bem diferentes dos ambientes onde parece que você se sente à vontade. As pessoas que você admira, parece, são bem diferentes daquelas pessoas que eu admiro. Então, para um pouco. E isso que Jesus aqui está falando é tão extraordinário, porque eu digo a você que já faz um tempo que eu aprendi que não é possível andar com Jesus se a gente tem tanta certeza. Não é possível andar com Jesus se a gente tem essa necessidade tão grande de controle. Não é possível andar com Jesus se a gente quer garantias. Não é possível. Depois que aprendi isso, ficou bem complicado. Aliás, foi complicando. À medida que eu fui andando com Jesus, foi ficando mais difícil andar com Jesus. Porque no começo era razoavelmente fácil. No começo eu sabia exatamente o que eu acreditava, eu tinha resposta para quase tudo. Os códigos, o código moral era simples: não pode fumar, não pode beber, não pode jogar, não pode fazer sexo antes e fora do casamento, não pode dançar, porque joelho que se dobra para orar não sacode para dançar. Então não pode dançar. E estava ótimo, né? Se fosse assim, estava ótimo. A comunidade é uma comunidade pequena, tem 100 pessoas. 100 pessoas que são resultado do entrelaçamento de 4, 5 famílias e um pessoal que fica ali em volta tentando encontrar lugar à mesa, mas as famílias fundamentais ou fundantes, elas que tomam conta da igreja mesmo. A igreja que tem dono. Então era mais fácil, tem os nossos, nós e os nossos. E tem eles, das trevas, os pagãos, tem os do mundo, e tem nós. Nós, que Jesus está aqui com a gente, nós da luz, nós da verdade, nós da retidão moral, nós do bem, nós de Deus. E o resto, a rapa, que vai para o inferno se a gente não for lá buscar. O problema é que do lado de fora, dos nossos, tem um monte de gente expulsando o demônio em nome de Jesus. E João não diz assim: olha, eu vi gente tentando expulsar demônio em teu nome. Ele diz: eu vi gente expulsando demônio em teu nome, eu proibi. Porque não eram dos nossos, não eram da Ibabe. Estavam na seita, estavam fora da visão, estavam fora da nossa cobertura. Imagina, olha isso, é antigo esse negócio de cobertura, visão, assim, está no erro, está na rebeldia. E Jesus fala: oi, de onde você veio, cidadão? De onde você apareceu? Quem é que fez a sua cabeça? Por que você não entendeu ainda do que eu falei? Mas naquele tempo era simples, era fácil. Mas aí as coisas foram se complicando. Por exemplo, meu tio, que eu quero crer que hoje mora no céu, mora com Deus, está com Deus, é um sujeito que admirável, uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheci, que eu convivi. Meu tio, irmão da minha mãe, morador de uma cidadezinha litorânea no estado do Espírito Santo. E a minha tia se converteu, começou a frequentar a igreja lá, a Batista. E o meu tio, prestativo, útil, amigão de todo mundo, contador de caos, começou a frequentar a igreja. Conhecedor da Bíblia, gostava de poesia, tocava gaita, flauta. Ia na escola dominical. Um dia o pastor foi viajar e pediu para o meu tio pregar. Ele pregou. Recitou a poesia de Padre José de Anchieta. Tocou flauta, tocou gaita. Ensinou a Bíblia, ensinou música. E quando o pastor voltou de viagem, a igreja estava encantada com meu tio, o seu Garcia. E o pastor foi visitar o seu Garcia. Tomar um café, assuntar ali com um bolinho no fim de tarde. E aí falou assim para o meu tio: conte para mim como foi que o senhor se converteu. E o seu Garcia disse: não, convertido eu não sou não. O meu sobrinho que é pastor lá em São Paulo, mas eu não sou convertido não. Eu tenho amor por Jesus, meu tio não conseguia falar de Jesus sem chorar. Tinha um respeito pela palavra de Deus impressionante. Eu levei para ouvir um pregador, porque eu achei assim, a gente tem essa ideia, né? Que se você levar o cara para ouvir aquele pregador bom, assim, o cara se converte. Aí eu levei meu tio lá para ouvir. E aí, quando terminou o dia, era um seminário de um dia inteiro, eu falei, né, orando durante o dia tal, no final eu falei, e aí, tio? Foi maravilhoso, maravilhoso, só não gostei daquela musiquinha. Eu falei, musiquinha? Aquela que o rapaz ensinou lá com violão no começo. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Que isso? Jesus, nosso irmão, fica aí, Jesus, tu és rei, que é Deus, é coisa nenhuma. Falei, tio, preciso orar mais. Não é dos nossos. Mas tinha uns diáconos da minha igreja, dos nossos. Que eu vou te falar uma coisa, meu Deus do céu, Deus tem cada filho que eu não sei onde ele arruma. E as coisas foram ficando confusas na minha vida. E quando eu virei pastor, piorou. Conviver nos bastidores da religião e com as coisas que eu vejo entre os dos nossos, e eu penso que o meu tio, eu falo, meu tio é joio, o que que esse povo aqui é? Meu Deus do céu! Se o meu tio é das trevas, esse pessoal aqui de onde é, meu? É da pré-escuridão. É uma outra coisa. E quando eu me olho no espelho, e quando eu olho para dentro de mim, as coisas ficam confusas. E eu lembro que naquele tempo da minha ingenuidade, a igreja era a igreja na cidade. A cidade não sabia que ela existia, a cidade não se dava conta da igreja, a igreja não fazia interlocução com a cidade. A igreja fazia conferência evangelística para convidar pessoas para se converterem, para irem para ela, a igreja na cidade. E há muitas e centenas e milhares de igrejas na cidade, pregando o evangelho com simplicidade, com gente humilde, íntegra, servindo a Deus de todo o coração. Eu cresci em igrejas assim, eu aprendi a Bíblia, eu fui educado, eu entreguei minha vida a Jesus com 11 anos de idade, numa igreja assim. E o fruto dessas comunidades é maravilhoso, são igrejas na cidade. Mas algumas dessas igrejas, elas crescem, elas se tornam potentes, elas vão se multiplicando, elas crescem em número de gente, começa a ter multidão. Elas crescem porque elas ficam ricas, começa a ter dinheiro. E elas crescem porque elas descobrem jeitos de arrecadação, e aí elas crescem mesmo, e arrecadam mesmo. E depois que elas estão estabelecidas, e elas estão grandes, e estão ricas, elas falam assim: temos que fazer alguma coisa pela cidade. Então a igreja que está na cidade vira uma igreja para a cidade. Aí ela começa a fazer projeto social, fazer convênio, parceria, e doar. O pessoal começa a se envolver. E doar, mas a postura é: nós somos a luz, nós temos a verdade, eles estão nas trevas, eles não conhecem Deus, nós conhecemos, nós somos os donos da verdade e eles precisam nos ouvir, nós sabemos o que é melhor para eles e como eles devem viver e eles têm que vir aqui aprender conosco, e eles precisam se converter e vir para cá, para eles nos ajudarem a ser uma igreja para a cidade. É uma relação unilateral, a igreja para a cidade. E há igrejas, inclusive, que elas querem se tornar da cidade, elas querem engolir a cidade. Elas querem abraçar tudo de tal maneira que ninguém precise sair dos limites dela, a igreja, para conviver com a cidade, porque não existe mais cidade, só existe a igreja. Aqui tem tudo. Eu lembro quando eu era pastor lá em Jundiaí, década de 80, final da década de 80. Fomos fazer o planejamento da união de jovens. Devia ter uns 8 jovens. Mas nós fomos fazer o planejamento, calendário anual e tal. E aí tinha que fazer agenda e tudo mais. E eu era o pastor da igreja ali naquela reunião, primeira reunião com o pessoal da liderança, os diáconos e tal. E aí começaram. Sábado que vem é ping-pong com sorvete. Aí é estudo bíblico do não sei o que lá, é louvorzão do não sei do que, e tal. E é igreja, 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 igreja. Porque tem um pessoal que gosta de igreja, assim, é igreja, igreja. Parece que quer mudar para a igreja. Às vezes as pessoas falam, né? Por que não compra um colchão e muda lá para a igreja? Dorme lá, fica na igreja. É igreja, é tudo a igreja. Não existe vida, só existe igreja. Não existe interação, não existe arte, não existe... Não existe parque, existe igreja. Não existe um teatro, existe igreja. Não existe um curso na universidade, existe igreja. O curso de batalha espiritual, como amarrar e soltar e soprar. Não dá para fazer um curso de uma pós-graduação, entendeu? Porque é do mundo, então é igreja, igreja. Igreja, aí, é isso. E aí, quando estava a gente fazendo aquela agenda, era igreja todo sábado para os jovens, eu ia falar isso. Mas a irmã que estava na reunião falou assim: pastor, eu estou gostando muito dessa agenda, que está bem ocupada, os jovens da nossa igreja não terão tempo de ir para o mundo. Eu falei: irmã, vamos manter o pessoal aqui jogando ping-pong e chupando sorvete, que está tudo certo. A igreja quer ser tudo. E de uns tempos para cá, eu estalo assim, sei lá, se foi Deus, ou se foi minha cabeça, se foi a conversa com os irmãos, resultado de tantos anos de caminhada. Eu pensei assim, a IBAB não deve ser uma igreja na cidade, nem uma igreja apenas para a cidade. Ela não deve ser a igreja da cidade. A IBAB devia ser uma igreja com a cidade. Uma igreja com a cidade. Porque, de certa maneira, as nossas fronteiras já foram para o espaço. Já foram para o espaço. Eu conto as coisas, vocês não acreditam. Vou contar essa de novo, para você não ouviu os exemplos. Eu desço do púlpito com a minha Bíblia na mão, vem uma jovem com a sua Bíblia e diz: pastor, eu gostaria que o senhor orasse, porque eu perdi o meu namorado, ele faleceu semana passada. Eu olhei para ela, ela disse: ele deixou a esposa, dois filhinhos pequenos. Falei: como é? Queria que o senhor orasse para que ele tivesse uma boa passagem. Falei: como é? E com a Bíblia, sim. Se dirigiu a mim tão respeitosamente. Me abraçou, chorou, pediu oração. Eu não sei nem se ela está aqui hoje à noite, pode ser que esteja. Ontem nós estávamos aqui com os jovens casais. Sensacional, você perdeu. Porque o anúncio foi para jovens casais, mas tinha um pessoal mais jovem, assim. E aí eu não sei por que chegou nessa conversa, eu fui falar: olha, pessoal, eu sou do tempo que era namoro, noivado, casamento e sexo. Aí era sobre tirar máscaras, se desnudar. Aí eu falei: eu sou do tempo que a última roupa que a gente tirava era a do corpo. Primeiro a gente começava tirando as roupas da alma, assim. Se dando a conhecer, se revelando, se desnudando aos poucos. Para depois que a gente se conhecia assim, já um pouco, o mínimo razoável, porque quando você vai falar para uma pessoa, eu vou passar o resto da vida com você, você tem que conhecer um pouco, ela tem que ter tirado um pouco das máscaras. E aí você vai, namoro, noivado, casamento e sexo, mas que hoje não, o pessoal já tira logo a roupa e depois fica casado com máscara há uns 30 anos. Mudou o negócio, é diferente hoje o casamento, é interessante esse novo modelo. Eu falei isso, não sei porquê, falei: nossa, pastor, você está careta. Eu falei: não, eu só estou falando que a multiplicidade de romances e de parceiros sexuais, que esse negócio costuma dar confusão. Isso chama promiscuidade, e na Bíblia não é uma coisa legal. Aí levanta um rapaz e diz assim: pastor, o que o senhor acha... Não, como o senhor vê o sexo antes do casamento? Eu falei: com bons olhos? Sexo com bons olhos? Vejo com bons olhos. Mas eu falei para ele: você é casado? Ele falou: não, sou noivo. Eu falei: ah, acho que a maneira como eu conduzi ali a minha resposta anterior deu uma quebrada no fim da noite do casal. Aí vamos ter que arredondar aqui para ver se... Então, assim, eu não sou bobo, não sou burro, não acredito em Papai Noel, não acredito que bebê chega com cegonha. E também eu sei que nós vivemos numa realidade em que os nossos adolescentes, ou os nossos filhos, os nossos jovens, adolescentes, grande parte inicia sua vida sexual aos 15, mais ou menos 2, isto é, entre 13 e 17. E se casa aos 30, mais ou menos 2, entre 28 e 32. Então você imagina alguém com vida sexual ativa dos 15 aos 30 e depois chega no altar e diz assim: eu vou ser fiel a você e vou ser exclusivamente seu para o resto da vida. É interessante, é bonito, é legal. Eu oro, abençoo, peço misericórdia. Mas é uma relação complexa. Do universo de solteiros, viúvos e descasados que nós temos. Como é que a gente faz? A gente finge que não vê? A gente varre para debaixo do tapete? Eu só estou falando só da moral sexual. As nossas fronteiras foram embora. Domingo passado nós tínhamos mais de 10 mil pessoas conosco aqui, num domingo só. 1.000 crianças no IBAB Crianças, os três auditórios, das 9 às 11h30 e das 19h agora. E os irmãos que nos acompanham ao vivo pela internet, boa noite a todos, a paz, glória a Deus, amém. Deus abençoe você onde você estiver. Eram mais de 10 mil pessoas. Quem são essas pessoas? Que controle nós temos sobre elas? O que elas acreditam? Quantas tradições espirituais, evangélicas elas seguem? Quantos pastores são ouvidos? Não tem controle mais. Nós temos referências. Claro, eu tenho minhas doutrinas, as coisas que eu acredito, algumas que eu tenho dúvida. Claro que eu tenho meu comportamento moral, como eu aprendi pela Bíblia Sagrada e vivo o melhor que eu consigo diante de Deus. Claro que eu participo do meu ritual religioso, porque eu venho na igreja, participo dos cultos todo domingo e fora as outras atividades durante a semana. Eu tenho minha tradição religiosa. Mas eu não tenho ilusão de viver num mundo de certezas, controle, garantias, onde as fronteiras estão absolutamente claras. Não. E também eu já descobri que no meio da massa religiosa tem muito joio, tem muita escuridão, e lá fora tem muita gente expulsando demônio em nome de Jesus. E se a gente quiser manter a mentalidade de igreja como clube ou entidade privada, nós, nosso e os nossos, nós vamos ser atropelados. E não seremos atropelados pelo mundo, não seremos atropelados pelo diabo, porque eles não têm poder para isso. Nós seremos atropelados por Jesus, que vai passar com ele, os que são dele, expulsando demônios. E talvez eles expulsem os demônios da gente mesmo. Porque a nossa referência é Jesus, olhar para Jesus, colocar o joelho no chão, andar na dependência da iluminação do Espírito Santo, lendo essa palavra não como um texto objetivo que pode ser interpretado por gente inteligente, mas como um texto de amor de Deus para nós, que nos referencia para uma vida segundo a vontade de Deus, na medida da nossa consciência, do sopro do Espírito Santo e da autoridade de Jesus. E tentando nos ajudar uns aos outros, ajudarmos-nos mutuamente, a caminharmos com Jesus, com um espírito de tenda, porque a nossa tenda era muito legal, porque não tinha porta nem janela, era só tinha teto. Então, entrava e saía. A cidade vinha, era simbólico. A cidade entra, a cidade sai. Nós entramos, nós saímos, estamos lá fora como se estivéssemos dentro, estamos dentro como se estivéssemos fora. Não tem porteira, não tem fronteira, não tem cerca. todos são bem-vindos. E eu me alegro muito de hoje fazer parte de uma comunidade cristã, que ao mesmo tempo é uma comunidade de Cristo, uma instituição religiosa, um movimento de espiritualidade cristã, que é uma multidão que só Deus sabe quem é quem e quem não é quem. Porque o importante é Jesus, a gente não perder os olhos de Jesus. E por que eu estou contando tudo isso? Porque amanhã nós vamos lançar uma plataforma ministerial da IBAB, chamada IBAB Cidade. O pastor Felipe dos Anjos é o coordenador do IBAB Cidade, é uma nova plataforma ministerial. Amanhã, 20h30, eu convido você a estar aqui. Nós vamos falar sobre IBAB Cidade, a IBAB com a cidade. O que isso quer dizer? Se você quiser vir, vem amanhã, participe, e você vai ouvir falar muito mais sobre isso. Mas nós somos isso, e temos que assumir isso, e assumir que a nossa referência é a pessoa de Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é olhando para Jesus, num caminho constante de desconstrução e reconstrução, num caminho de submissão da nossa consciência à autoridade de Jesus, da nossa paixão, do nosso amor a Jesus. E nós vamos expulsando demônios em nome de Jesus e vamos dizendo para quem está expulsando o demônio, beleza, ajuda aí que tem muito demônio. Demônio é o que não falta, infelizmente. Demônio pela cidade, demônio para tudo que é lado. Nós temos que expulsar muito demônio do nosso Brasil. E aí a gente tem que ser essa igreja que expulsa demônio e fica com as pessoas. Porque é mais fácil a gente expulsar as pessoas e ficar com os demônios. Em nome da nossa doutrina, da nossa moral, em nome do nosso clube religioso, a gente diz, você não é dos nossos, deixa o seu demônio aqui e vai. Não pode ser assim, a gente expulsa demônio, fica com as pessoas e caminha com Jesus. Apresenta Jesus para elas. E elas vão se comportar como? Elas vão se comportar na medida em que caírem de joelhos diante de Jesus e que o Espírito Santo for derramado sobre elas. E que à medida em que isso acontecer, você pode ficar tranquilo e tranquila, porque o Espírito Santo zela pelos que são de Deus com ciúmes. Crente não peca bem, pode ficar tranquilo. Crente não peca bem, peca com vergonha, peca pela metade, peca com consciência de culpa, peca e se sente sujo, peca e quer logo tomar banho, peca e fica mal no dia seguinte, peca e chora. É, crente é assim, então o Espírito Santo cuida. Nós colocamos as pessoas assim diante de Jesus, expulsamos os demônios, aí o Espírito Santo é derramado sobre elas, e a gente coloca uma Bíblia na mão delas, e a gente se ajuda um ao outro a caminhar nessa caravana maravilhosa e nessa aventura maravilhosa que é andar com Jesus. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para você hoje à noite, que Deus te abençoe, e que você expulse muito demônio por aí, e em nome de Jesus, e não atrapalhe ninguém que está expulsando demônio. Peça para Deus te ajudar a perceber quem está expulsando demônio aí pela cidade e fica parceiro, fica junto, ajuda, colabora, chama para participar com você, convida para cá, aí convida a gente para lá também, que a gente vai, porque é esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de uma aventura maravilhosa. Vamos errar? Provável. Nós vamos trocar os pés pelas mãos? Muito provável. Mas é melhor do que viver num clubinho religioso. Aventura legal, a gente está expulsando demônio em nome de Jesus, com todo mundo que invoca o nome de Jesus, mesmo que não seja dos nossos. Porque também vai que eles olham para nós e dizem que nós não somos dos deles. É bom a gente dar todo mundo a mão e todo mundo com Jesus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Não é contra carne e sangue, a gente expulsa os demônios e fica com as pessoas e glorifica Jesus todo mundo junto. Amém. Deus te abençoe. Valeu demais. Amém.